Então, bom dia, bem-vindas, bem-vindos todos para o fórum número 1 sobre o jornalismo da favela, o jornalismo alternativo. Primeiro, eu gostaria de fazer dois anúncios. Então, para se alguém precisar da tradução, temos fones de ouvidos. E o segundo anúncio é que temos esses buttons, né, para se... Para identificação, exatamente, às 15h30, temos um encontro para intercâmbio da informação entre os grupos e para que os outros grupos possam identificar quem pertence ao que grupo. Temos esses botões para repartir. Pode começar. Não. Bom, meu nome é Alexandra, eu sou da Fundação Heinrich Böll, em Berlim, e vou ser a moderadora desse fórum. E tenho o prazer de apresentar outra vez Lana de Souza, que é jornalista, moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e cofundadora do coletivo Papo Reto, que foi criado em 2014. Além da sua atuação no coletivo Papo Reto, a Lana tem participado na primeira turma do projeto Parceiro do RJ, que é um grupo formado por jovens de diversas regiões do Rio de Janeiro que produziam reportagens sobre histórias locais de interesse público para o telejornal RJ TV, da Rede Globo. E, atualmente, a Lana também é coordenadora de comunicação do DefZap, que é um serviço de denúncias de violência do Estado na região metropolitana do Rio de Janeiro. DefZap. D-E-F-E. Zap.
Seguramente é uma sigla só, né? Qual é o nome completo?
Sim, não. Esse é o nome completo.
O microfone.
Ah, desculpa. Oi? Não, é um nome que a gente criou, na verdade, ele é a junção de defesa e o zap, por conta do WhatsApp. Então, é por onde a gente recebe as denúncias e informações via mensagens de WhatsApp. Então, por isso, a gente juntou e ficou o nome DefZap.
Sobre o programa, como vocês já viram no programa, o fórum consiste em duas partes. A primeira parte antes do almoço e a segunda parte depois do almoço. Então, a primeira parte vai ser mais bem teórica, onde vamos falar, a Lana vai nos explicar que é a comunicação comunitária, como funciona. E depois do almoço, vamos tentar de nós colocar na pele da Lana e dos integrantes do coletivo Papo Reto e ver como que a vida deles dia a dia. Então, mas antes de começar, a Lana tem algumas perguntas para vocês.
Bom, a primeira é que nem está aqui, mas é só porque o primeiro vídeo que a gente vai mostrar, ele está em inglês e, óbvio, as partes em que tem respostas dos integrantes do coletivo em português. Então, eu queria só saber se todos entendem inglês. Alguém que não entenda? Sim? Todos? Então, não vai ser um problema. Eu queria saber se alguém aqui conhece, tirando a Suane, que mora em uma, se alguém aqui conhece ou já visitou, ou viveu algum tempo, ou em alguma favela ou periferia.
Sabe, eu morei na periferia há 35 anos, periferia de São Paulo.
Eu também sou da periferia de São Paulo, Zona Sul.
Ich habe vor vielen Jahren eine Kampagne von der Menschenrechtsorganisation begleitet zu den Morden an den Kindern aus der Baixada Fluminense, Vila und der Favela Acari. Und bin dann auch dann mit den Müttern, deren Kinder ermordet waren, in der Favela gewesen. Und habe also auf verschiedenen anderen Reisen und auch dann andere Favelas kennengelernt. Aber nur besuchshalber, nicht arbeitsmäßig. Ich habe die nur aus Deutschland in den Kampagnen begleitet und unterstützt.
Eu trabalhei na zona rural em Pernambuco, mas por causa das diferentes evaluações, moderações, etc. Eu já trabalhei muitos anos, ainda trabalho como consultor e conheço através de projetos, Fundação Bell e outras organizações, conheço várias favelas e comunidades periféricas.
Vocês sabem qual seria, em breves palavras, assim, a diferença entre a comunicação tradicional dos grandes veículos para a comunicação comunitária? Alguém tem alguma ideia?
Eu tenho um problema com o microfone, eu pego e começo a tremer, não sei por quê. Eu já tive a experiência de fazer rádio comunitária no meu bairro, e a gente teve que parar, porque não sei por que é proibido, se o direito à comunicação é democrático, né? Mas, enfim, é isso. E, é claro, através de amigos de bairro também, que eu acho que agora não existe mais, mas, na época que eu morava em São Paulo, ainda tinha alguns vestígios disso.
Você perguntou sobre diferença de linguagem, né?
De formato.
Ah, tá. Porque eu acho que a diferença de linguagem é brutal. Se a gente não consegue se comunicar na linguagem daquela comunidade, nós não conseguimos ser ouvidos. Vira, como eles falam, mimimi, ou é muito chato, ela fala demais. Né?
Talvez os recursos, né? Eu acho que faz uma diferença nos meios que são empreendidos e no alcance.
E alguém aqui acompanha ou já participou, algumas pessoas já falaram isso, né? Mas de algum projeto que, bom, algumas pessoas aqui eu já sei que acompanham o Papo Reto, mas algum outro projeto que esteja atuando no Rio de Janeiro, principalmente, que é onde eu tenho mais vivência, alguém conhece ou já acompanhou, acompanha algum projeto?
Eu fiz um trabalho com a agência Pulsar, a agência de notícias do AMARC, da Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Eu trabalhei lá 3 meses em 2012, e, a partir de 2012, nós estamos fazendo um podcast, um programa de rádio mensual, bilíngue, com eles. A gente faz uma ligação de Skype e a gente fala 1 hora sobre um tema, e tudo é traduzido do alemão ao português. Então, se você fala uma das duas idiomas, você pode acompanhar o programa. E eles estão no Rio, mas trabalham nos temas, são do todo o Brasil.
Eu só acompanhei um tempo a casa comunitária Fora do Eixo, no Rio, que faz a Mídia Ninja lá. Então, eles também têm ligação com algumas comunidades, favelas também.
Também sou jornalista e trabalho muito nessas questões de segurança pública, movimentos sociais. Eu também trabalho muito com Mídia Ninja, jornalistas livres, que não são da periferia, mas também são projetos interessantes. E também com o Cidadão do Maré, da Maré, Complexo da Maré. Trabalho com uma jornalista que mora lá. Mas São Paulo, na verdade.
E aí, só para a gente finalizar, tem aí alguém aqui, acho que quase todo mundo deu algum depoimento, mas tem alguém que só conhece favela ou já tenha tido contato com favela a partir dos noticiários e das notícias que chegam pela grande imprensa, talvez?
Favela do Rio de Janeiro, sim. Eu não conheço nenhuma pessoalmente, só conheço a favela de São Paulo.
Eu também nunca estava dentro. Assim.
Ah, todas as outras pessoas já foram em algum momento em alguma favela? Ah, isso vai facilitar bastante. Não?
Also ich war noch nie in der Favela. Ich kenne es tatsächlich nur aus dem Fernsehen, aus Fernsehberichten aus Deutschland.
Bom, mas acho que de alguma maneira a gente vai estar... Vai ser bom a gente ter tido esse retorno, principalmente para o nosso segundo momento, que vai ser um pouco mais de prática, de a gente tentar recriar algumas sensações de como é essa vivência, principalmente para quem trabalha com comunicação comunitária, no caso da experiência do coletivo Papo Reto. Bom, mas para a gente, por isso que eu perguntei do vídeo, é um vídeo relativamente grande, ele tem 11 minutos, mais ou menos, mas eu acho que ele foi feito em 2015 por um grupo de comunicadores internacionais chamado Fusion, e até hoje a gente ainda usa muito esse vídeo porque eles conseguiram fazer um resumo muito interessante do que até então era nosso trabalho. Claro que uma coisa ou outra mudou um pouquinho de 2015 para cá, porque o contexto de violência ele foi se intensificando, mas esse vídeo ele tem quase que um documentário sobre o que é o trabalho do coletivo Papo Reto, então acho que ele vai ser muito interessante para a gente conseguir aprofundar um pouco mais do que é essa experiência que a gente vive lá no Complexo Alemão. Você pode...
Carlos.
O senhor trabalha onde?
Eu trabalho no coletivo Papo Reto.
Eu dou autorização para o senhor me filmar?
Eu sou jornalista.
Mas eu
não preciso da autorização para filmar o senhor.
Negativo.
Eu não, negativo, não preciso. Negativo, não... Eu não vou me enrolar. Aqui eu não estou descumprindo nenhuma lei. Você está me coagindo. Está me coagindo. Me colocou no canto da parede por quê?
Qual o problema, meu Deus? Qual o problema disso?
Sai daí.
Right now, we're on our way to meet with the Papo Reto Collective. These are the people who have been documenting the police brutality throughout the favelas. But we're not allowed to film in these neighborhoods without permission from the gangs. So we just have to stay in the car until we make it to our destination.
Pro Papo Reto, ele é uma ferramenta não só de diálogo, mas de resistência, de autossegurança.
Por conta das sucessivas mortes que acontecem há anos, mas a partir da democratização das redes sociais, da comunicação alternativa, de todo mundo com acesso a celular, as coisas começaram a ficar mais visível.
The Papo Reto Collective is made up of residents of Complexo do Alemão, one of Rio de Janeiro's largest shantytowns. Located in the north zone of the city, this favela is home to nearly 70,000 people. Like all of Rio's favelas, Complexo do Alemão is where poor and working class Afro-Brazilians have put down roots in the city. This complex of favelas was once firmly in the hands of the Red Command, a notorious narco-trafficking gang. But police have established an occupation force here, part of the government's controversial urban pacification initiative.
Essa questão da contenção da camada popular, da militarização desses espaços, é que acaba diminuindo um pouco a vida desse lugar. Mas, no geral, as pessoas tentam seguir tranquilas, sobrevivendo.
Clashes happen almost daily. Too often, it is innocent residents who are the casualties. With each killing, the people's anger toward the police grows, boiling over into a series of mass protests throughout 2015.
Do início do ano para cá, a gente teve 100 dias ininterruptos de tiroteio. Durante 100 dias, a gente teve confrontos. E dentro desses confrontos, a única solução que o Estado trazia era mais polícia dentro da favela. Eu não dialogava com outras, não respeitava as iniciativas já existentes e nem tinha outras alternativas a não ser a arma. Está sendo visto que a polícia sim tem culpa, porque antigamente se legitimava, a bala perdida é o tráfico. Não, o Estado é quem está errando aqui também. Isso acabou piorando, mais pessoas foram morrendo, a violência policial foi aumentando e a ponto de acontecer o que aconteceu.
Eu sempre morei no Alemão, desde meus 25 anos. A gente é morador, assim como eles, não tem diferença. Eles veem muita gente enquanto iguais. Então essa relação ela fica, de uma certa forma, mais íntima.
Em 94 eu perdi meu irmão exterminado por um grupo de policiais. Em 2007, quando a minha casa foi invadida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, aí comecei a engajar toda uma luta em busca dos direitos.
Após toda essa confusão que está acontecendo no Complexo Alemão, meio que acontece uma rede de comunicadores. Por exemplo, a gente tem um grupo que é o Papo Reto e Moradores. Nesse grupo tem mototaxistas, tem donos de loja, tem moradores e pessoas de todas as partes do Complexo Alemão. É um grupo nosso interno de sobrevivência dos moradores. onde a gente conversa e troca informações sobre, por exemplo, ó, tá tendo muito tiroteio lá na Rua 2, e aqui passa Kombi nessa parte da Alvorada, então a gente avisa, ó, tiroteio na Rua 2. A galera que é da Kombi já vai segurar, não vai subir e passar no meio do tiroteio. Então, além do coletivo Papo Reto, a gente tem essas pessoas numa rede hoje muito fortalecida.
Police threw a tear gas inside someone's house, and they had this old guy there. They have to carry him out.
The Papoheto Collective has teamed up with Witness, a Brooklyn-based human rights advocacy group that helps train and support amateur journalists around the world.
I think the gap that Papoheto is filling, and others in the community that are doing community journalism too, is, you know, you didn't have this type of information at such a hyper-local level being shared. So it's information that residents really need, which is why it's been so successful and it's such a pioneer example of how this information could really serve the needs of the people that live in these communities.
Por mais que a prova seja bem clara, sabe, sempre tem o estigma de que, era na favela, devia estar devendo, dane-se, sabe? Então, a gente precisa fazer muito barulho para mostrar que aquele vídeo ali, ele serve.
The guy, you were alone in the middle of the favela with a guy with a 7.62 caliber beside you, you know, asking your password to check your cell phone. You just give him because you're afraid.
Tem uma moradora que teve um dia que estava tendo uma troca de tiro e ela passou próximo à viatura e ela escutou o rádio da viatura avisando os policiais. Galera, muito cuidado com o que vocês vão fazer, porque aquela galera do coletivo Papo Reto está na rua aí, cuidado que eles filmam tudo. Então, só a nossa atuação no território, ela já coage a ação da polícia.
Quando se trata de uma favela dita pacificada, a gente tem uma polícia que, além de agredir, ela continua aqui dentro. Então, as pessoas têm medo de filmar e depois de multiplicar esse vídeo e tem medo de alguma forma ser identificado por esse policial que continua dentro do território. Então é mais a consciência de como potencializar aquele vídeo para que não seja aquele vídeo que ele está correndo e filmando, que ele não corra, mas tenta estabilizar a mão. Então é mais noções do que fazer enquanto se filma para poder tornar esse vídeo cada vez mais potente para ser utilizado das diversas formas possíveis.
Recently, Papoheto has caught the attention of mainstream Brazilian media, who have struggled with access in the favelas. Raul Santiago was recently hired to livestream for Globo, one of the largest media conglomerates in Brazil.
Esse é um momento novo, eu acredito, não só para mim, mas para todo mundo que trabalha com comunicação, né? Porque, por exemplo, eu estou dentro de um coletivo de comunicação alternativa que vem crescendo muito aqui no Complexo do Alemão e trabalho numa empresa que é uma das grandes da comunicação hegemônica do Brasil. Eu, morador de favela, entrando ao vivo num canal como a Globo News, que é considerado também um canal de elite. Então, por exemplo, era um favelado falando no microfone da maior potência.
One story that the Papoheto Collective broke in March gained widespread media attention. It involved the shooting of a 10-year-old boy named Eduardo de Jesus by a police unit patrolling his neighborhood.
Aqui nessas escadas é bem perto do local onde ele morreu. Eduardo foi assassinado um pouco mais acima. Inclusive, no dia do assassinato dele, a gente nem conseguia passar aqui de tantas pessoas curiosas ou revoltadas com a situação da morte do menino Eduardo.
Today, Raul Santiago is covering the first day of the police investigation, which only happened because of their reporting.
Vai chegar com um ponto ali, a casa do menino é tipo, eu não sei quantos metros para cima, mas é um pouco mais acima. A reportagem pode chegar até ali, a imprensa, e a polícia está ali posicionada. Todo mundo gravou passagem ali.
Depois da curva, por favor.
Esse lance do Eduardo, ele foi muito sinistro. A gente recebeu o áudio da dona Cleonice e quando a gente chegou no lugar, foi uma situação, uma das mais duras que a gente passou e eu acho que é a mais impactante até hoje do que a gente viveu.
A senhora está se referindo àquela foto horrível, né?
A primeira foto, sim. A primeira foto.
Então foi a senhora que enviou para o coletivo
Papo Reto? Enviei para o coletivo Papo Reto na mesma hora. Eu apertei o WhatsApp e gritei, socorro, Raul, vem para cá agora. Vem para cá, Papo Reto, ajuda, que eu acabei de matar uma criança proposital. Não estava havendo tiro nenhum na comunidade, foi o único tiro que a gente ouviu foi esse.
Então, quer dizer, chocou por isso. Por ser filho de trabalhador e por ser uma criança.
Foi uma coisa horrorizante, uma coisa horrível que nunca imaginaria na minha vida. Eu imaginava acontecer uma crueldade dessa com o Eduardo.
Tinha sim tiroteio assim, mas não existia assim, de chegar e matar pessoas sem perguntar quem é e sem saber quem. E agora, depois disso, eles usam e abusam de todos os moradores aqui do Alemão, todos.
Todo mundo para eles é bandido.
Todo mundo para eles que mora aqui é bandido? Não, dentro da comunidade tem muita gente de bem, muita gente de bem.
Their pioneering work documenting cases of human rights abuses has made Raul Santiago and the Papohato Collective household names in Complexo do Alemão.
E aí, Rodrigo? Já é. E aí, Dator?
Valeu, é complicado de trabalhar, cara.
Porra, imagina.
Tava pensando em voltar a atender domicílio, mano. Pagando aluguel pra...
De repente é vantagem.
O ponto é ótimo, cara. Aqui o ponto é ótimo. Eu sou nascido e criado aqui há 36 anos, cara. E devia estar bombando.
É igual a loja assistir, ali não. Também. A loja ali, porra. É que a polícia, tipo, para aqui, ó. Aqui. Vários. Em quatro. E fica aqui, fica aqui. Tá ligado? A polícia. Ali na loja da minha mina também. Tô achando assim, quem vai vir na loja do cara? Qual parador vai vir?
The front lines of police violence have been the same in Brazil for the last several decades. We can predict who's going to die and where. And the difference now is that the people there are now armed and filming back. So, you know, when we talk about surveillance, you know, the state watching you from the top down, now you have the surveillance, which is the people watching from the bottom up, you know. So we're watching back, and that opens up a whole host of new possibility in terms of the fight for justice.
For the first time, people in the favelas have found voice in a homegrown media outlet that reflects the harsh reality of their everyday life.
Eu queria não ter que fazer muita coisa que a gente acaba tendo que fazer. Por mais que seja doloroso, cara, fazer esse tipo de trabalho que a gente acaba tendo que fazer, eu acho que quanto mais visibilidade, quanto mais a gente bater nisso, eu acredito que em algum momento isso tem que acabar, tem que diminuir pelo menos. E aí vai ser um momento em que a gente vai poder falar de outras coisas. Tem muita gente que faz coisa bacana e a gente não tem fôlego, não tem força para falar disso, né? Porque acaba que a pauta da violência consome totalmente as nossas forças. Mas eu acredito ainda que em algum momento a gente vai poder só falar dessas coisas bacanas, assim.
Bom, esse é um pouco do que é, do que pelo menos era o trabalho que a gente já desenvolvia em 2015. A gente diz que o coletivo, bem resumidamente, né, que o coletivo Papo Reto é um coletivo de comunicação independente que usa as ferramentas de comunicação como meio para lutar e garantir direitos para faveladas e favelados, inicialmente no Complexo Alemão, mas a partir das nossas relações com outros parceiros nas favelas do Rio de Janeiro. É, claro, algumas coisas mudaram já de 2015 para cá. É, vocês viram que o principal personagem é o Raul, porque o Raul, até então, ele tem sido a figura mais conhecida do Papo Reto. É, muita gente, inclusive, acha que o Papo Reto é o Raul Santiago, mas a gente tem se esforçado cada vez mais para mostrar outras caras, outras pessoas do coletivo. Então, também a minha presença aqui hoje também é muito importante nesse sentido, para a gente dar cara, né, para a gente dar corpo às outras pessoas que atuam no coletivo. O Alemão é uma favela muito grande, né? Uma favela formada por 15, é um complexo formado por 15 favelas, né? Então, o IBGE, né, que faz o censo, diz que o Complexo Alemão tem 70 mil moradores. Bom, mas tem organizações locais que dizem pelo menos 120 a 150 mil moradores, porque tem muitas áreas que o IBGE não chega nem perto para fazer as pesquisas de avaliação, então não é um número que condiz muito com a realidade. Uma outra grande diferença que tem desse vídeo para cá é que, em um momento, o Carlos Coutinho ele diz de que uma moradora comentou, de que ouviu quando o carro da polícia passou e disse: bom, cuidado com o que vocês vão fazer na rua, porque o coletivo Papato está na rua, e vocês sabem que eles filmam tudo. E aí, logo em seguida, ele diz que a atuação do Papo Reto, de alguma forma, inibe o trabalho errado, né, digamos assim, da polícia. Isso hoje não é mais uma realidade, até era na época, de alguma maneira, alguns policiais se sentiam um pouco intimidados com a presença dos coletivos na rua. Hoje isso não acontece mais. Eu acho que tem algum outro momento aqui do nosso papo em que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre ameaças, sobre questões mais intensas que os integrantes do coletivo viveram e vivem ainda hoje dentro do Alemão. Mas a situação hoje é ainda mais desfavorável, né? Os policiais hoje não têm nenhuma vergonha de ser filmado cometendo violações, porque, né, ainda mais agora que a gente tem, como as meninas estavam falando antes, né, o Ricardo comentou sobre o possível excludente de ilicitude dito pelo Jair Bolsonaro. Então, não terá nenhum problema ser filmado cometendo um crime na favela, já que, segundo o futuro presidente, se tiver numa operação, não tem problema matar e não vai haver investigação. Então, está sendo cada vez mais difícil atuar com comunicação e direitos humanos. É um trabalho tenso, mas é um trabalho necessário. A gente pensa muito sobre como estaria hoje se não tivesse os grupos nas favelas que registrassem esse tipo de violação. E eu tenho até um pouco de medo de imaginar esse cenário. Mas só para a gente abrir um pouquinho, ficar um pouco mais dinâmico, a ideia daqui da nossa conversa é que a gente apresente alguns pontos e abra para um bloco de 10 minutos, mais ou menos, de perguntas e respostas, para também não ficar só eu falando. Imagino que até tenham alguns questionamentos a partir do que vocês assistiram no vídeo. Então, a gente vai abrir um pouquinho agora para algumas perguntas para troca.
Uma pergunta: quando que a situação virou, assim, o que você está contando, que os policiais não têm mais vergonha de ser filmados, quando houve esse momento? Antes do impeachment, depois, quando começa a situação se virar?
Eu acho que essa mudança ela foi bastante gradativa, né? Ela foi acontecendo muito, quase que organicamente. Eu não consigo identificar um exato momento em que isso tenha virado especificamente, mas de 2016 para cá, eu acho que a morte do Eduardo, do menino, a gente tem um outro vídeo que é mais específico sobre esse caso. Mas a morte do Eduardo foi em 2015, um momento em que a gente teve um ano, como o Raul falou, né, os primeiros 100 dias do ano, todos os dias houveram confrontos no Complexo Alemão. Então, eu acho que foi se intensificando ali a partir de 2015, que vem muito com o processo de uma falência da UPP. Né, acho que hoje já está muito mais claro para todo mundo de que a UPP vem sendo um processo que não funciona, mas acho que de 2015 para cá isso foi se intensificando, foi ficando cada vez mais evidente. Mas acho que a gente abre e a gente vai complementando.
Eu queria dizer...
Perguntas?
Você perguntou antes de que são as diferenças entre as mídias, tradicional e alternativa. Eu acho esse acesso a difundir informações através do WhatsApp e outros meios é uma diferença fundamental. Antes era como monopólio das pessoas que poderiam falar, agora muitas mais pessoas têm vozes. Mas eu gostaria de saber quais canais vocês usam. Ou seja, agora foi mencionado o WhatsApp e outros meios sociais também têm, para mim, o grande desvantagem que não tem tipo um arquivo. Ou seja, você faz o vídeo um dia, três dias depois, todo mundo esqueceu, porque já tem 5 novos vídeos. É muito difícil realmente descrever, analisar um complexo mais amplo, ou seja, incluir também perspectivas históricas, tudo demais. As mídias sociais são 280 caracteres e acabou. Ou seja, e você escuta hoje, amanhã já esqueceu. Você identificou isso como um problema? Tem uma resposta a essa problemática?
A minha pergunta vai mais assim, para vocês que trabalham, que uma coisa é você ser jornalista e ir para uma área, entre aspas, de conflito, e depois você volta para sua casa e faz a sua reportagem. Outra coisa é você ser o jornalista dentro da área de conflito. Como é que é assim? Vocês têm algum trabalho entre vocês, assim, de não só de segurança, mas também de um trabalho também psicológico, porque vocês estão assistindo as pessoas que vocês têm contato todos os dias. Então, não sei, o menino Eduardo é... Talvez ele tenha sido parente, ou ele era amigo, ou conhecido de alguém do coletivo. Então, como é que esse trabalho que vocês fazem de cuidado psicológico, mas também de segurança entre vocês?
Queria perguntar também como vocês se organizam para conseguir os recursos necessários e para aprender as técnicas necessárias para fazer o trabalho que vocês fazem. E também a questão de segurança, se vocês acham, se vocês são acompanhados por mais por a mídia mainstream ou mídia internacional, se isso seria, neste momento, uma certa proteção ou já não?
Você gostaria de contestar agora as perguntas ou uma mais? Temos uma...
Acho que pode ser mais uma, acho que dá para a gente... É porque eu estou anotando, então vai ser tranquilo.
Tenho uma pergunta sobre a conjuntura política atual, né? Vocês tomaram um posicionamento político durante a eleição, durante tudo que está acontecendo agora? Como vocês comunicam a política, né? E se vocês fizeram isso, você acha que o projeto foi derrotado da direita? Porque eu vi os resultados das favelas no Rio também, né? Bolsonaro ganhou no complexo do Alemão com muita vantagem, né? E você acha que... Porque a direita está usando os métodos que vocês usaram 5 anos atrás já, né? Grupos de WhatsApp, redes sociais... Você não acha que é um perigo que agora a direita está fazendo exatamente o que vocês fizeram 5 anos atrás? Okay.
Bom, vou tentar ir na ordem aqui para não me perder. Estava falando sobre essa coisa de como que os materiais se perdem muito nas redes sociais. Isso foi uma coisa que, infelizmente, a gente demorou muito tempo para perceber. Que esse trabalho que a gente fazia usando as redes era um trabalho muito pulverizado e que muito rapidamente se perdia. Mas, principalmente nos vídeos que são relacionados a alguma violação, né, como foi aquele, bem no comecinho do vídeo, que dá para ver o Carlos sendo abordado por um policial. Esse tipo de vídeo, a gente tem alguns parceiros onde a gente fez... algumas oficinas sobre registros, né, de documentação de metadados. Então, esses vídeos que são mais... vídeos como prova, como a gente chama, a gente tem um cuidado maior de pelo menos, de arquivamento. Claro que nas redes sociais é muito difícil, né, você conseguir dar corpo a uma denúncia, porque... tem quase que uma naturalização da pauta, né? Porque Você vê uma vez um vídeo de violência, você fica incomodado, você se mobiliza. É, 2 dias depois, você vê outro vídeo, você fica incomodado, se mobiliza. Depois, você vê outro, você fica incomodado, mas já está um pouco cansado. Depois, você vai ficando cansado, até que ver vídeos de violações se torna algo comum no seu dia a dia. E é difícil ter a mesma energia que você teve no primeiro vídeo, quando você estava com gás para denunciar e para reclamar sobre aquilo. Isso para a grande maioria. Claro que a gente que trabalha com isso, a gente tenta renovar essa nossa energia quase que diariamente, porque, entendendo o contexto, é algo que não vai mudar muito. Mas, a partir do momento em que a gente começou a perceber que a gente precisava ter uma narrativa mais robusta sobre o que a gente estava falando, é quando a gente começa a pensar projetos e financiamentos para fazer pesquisas internas, pesquisas feitas não com pesquisadores acadêmicos que venham para trabalhar dentro da favela, mas com pessoas dentro do próprio território, tentando entender algumas pautas que, para a gente, fazem diferença para o nosso trabalho. Então, hoje, a gente tem um pequeno financiamento de um projeto na área de redução de danos e política de drogas, e a gente conseguiu incluir dentro desse projeto uma pesquisa que a gente... Ela ainda não foi definida, que pesquisa a gente quer realizar, porque a gente quer fazer grupos focais com os moradores, porque a gente quer que essa pesquisa ela venha a partir de uma necessidade que os próprios moradores coloquem para a gente. E não, porque, assim, nós também somos moradores do Complexo Alemão, todos os integrantes do Papo Reto, mas nós somos apenas 7. Né? E o Complexo Alemão é muito grande, então a gente precisa... É claro, as opiniões são muitas, né? Tanto que parte do Complexo Alemão elegeu Jair Bolsonaro. Então, tem um público muito diverso, e a gente quer fazer uma pesquisa que tenha um mínimo de retrato, de fato, da realidade do Complexo Alemão. Mas eu entendo que existe uma dificuldade muito grande nessa relação com as redes sociais, porque, como o Ricardo estava falando ontem, é muito fácil falar, né, nas redes sociais, todo mundo fala, mas realmente é muito difícil ser ouvido. No próprio Papo Reto, a gente tem uma análise mais nossa, assim, no dia a dia que a gente faz das nossas publicações, por exemplo, no Facebook, é que o alcance e o engajamento que uma publicação que a gente faz e que fala, olha, está dando tiroteio em tal área do Complexo Alemão, cuidado, né? Ou Caveirão está passando. Né? Caveirão, para quem não conhece, é o veículo blindado, que é um enorme e que entra em todos os lugares e quebra carro, destrói fios de iluminação. Então, é um equipamento da polícia muito ruim, que traz muito incômodo para os moradores. Então, quando a gente faz publicação desse tipo, o engajamento e o alcance orgânico é muito alto, né? Tanto de moradores, e aí é legítimo, porque as pessoas querem saber o que está acontecendo, até porque podem precisar passar pelaquela região, mas também de pessoas de fora, que entram em contato e mandam inbox, querendo fazer entrevista, querendo perguntar, querendo contato, e se morre alguém, quer o contato da família. Então, o engajamento é muito alto. Mas, por exemplo, quando a gente faz uma publicação, a gente tem tentado, quando eu falei no vídeo que a pauta da violência consome todas as nossas outras energias, a gente tenta fazer alguns programas, e hoje, cada vez mais, a gente tem se organizado para voltar com isso, pautando uma memória mais positiva do território. Então, tem alguns programas que a gente conta a história de moradores, coisas assim. E hoje, atualmente, está parado, mas a gente já tem um outro recursozinho que a gente vai conseguir se dedicar a mais algumas edições. Mas, quando a gente publica esse tipo de postagem na página, é quase zero o engajamento, principalmente externo. Algumas pessoas que são do Alemão comentam, compartilham, mas principalmente a reação externa, ela não existe. Então, tem essa dificuldade também de como pautar outras questões dentro das redes sociais, porque é um pouco teoria do espelho, né, para quem trabalha com comunicação, a gente está falando o que as pessoas querem ouvir ou as pessoas só estão ouvindo porque é só isso que a gente está falando. Então, a gente precisa entender... E aí a gente, claro, é um trabalho difícil, é cansativo, mas a gente não quer deixar de fazer essa produção de memória, porque é isso, assim, a gente quer conseguir buscar no Google complexo do alemão e a gente não vê só imagens de pessoas mortas, matérias sobre confrontos, a gente quer conseguir fazer essa busca, que todas as pessoas possam fazer essas buscas, e encontrar outras coisas, encontrar personagens, encontrar projetos, encontrar histórias que para o nosso dia a dia faz tão sentido para a nossa vivência comunitária. Mas é um processo... Trabalhar com redes sociais tem sido cada vez mais difícil e é, às vezes, desgastante, às vezes, animador, e é uma onda, né, que é um misto, que vai lá em cima de energia, às vezes, mas também, às vezes, é bastante... desanimador e muitas das vezes tem quase que um desejo de, bom, deixa como está e vamos deixar para lá, mas não dá, porque se a gente deixar para lá, não muda.
É importante o trabalho psicológico, que temos outra pergunta sobre Sim. isso. Acho que pode uhum. dizer um pouquinho sobre como vocês se animam para seguir fazendo esse trabalho tão difícil.
Sim. Bom, esse foi uma outra coisa que a gente também demorou muito para entender que era necessário se cuidar, né? Então, a gente sempre achou que, não, a gente vai para o confronto, está dando tiroteio, o Carlos é um que é... O Carlos e o Raul são os mais... não tem medo de nada, esses dois. Às vezes, é um pouco desesperador ficar em casa, saber que eles estão... Está tendo tiroteio, eles vão para lá, porque vão fotografar e vão... Hoje, a gente tem conseguido fazer com que eles diminuam um pouco esse ritmo, porque a gente sabe que, né, não é tão simples assim. Mas a gente sempre falou muito que a visibilidade era uma... E aí, um pouco também trazendo essa coisa de como as mídias internacionais também estão próximas ali, né? A gente sempre entendeu que a visibilidade era importante para o nosso trabalho... trazia, de certa forma, uma segurança. Né? Então, quanto mais pessoas sabendo do que a gente está fazendo, se acontecer alguma coisa com algum integrante do coletivo, é mais fácil da gente conseguir buscar, pautar o assunto, então, coisas do tipo. Né? Mas, hoje, a gente tem visto que isso já não resolve muito. Né? Ainda é importante, mas não é só. E, por um outro lado, a questão da segurança psíquica foi algo que, pelo menos, eu descobri esse ano. Né? Para mim, eu sempre achei que isso era... Bom, não precisa, não tem necessidade, para quê pensar em cuidado comigo mesmo. Mas, desde... Eu já vinha pensando, e eu sempre falei assim, bom, fazer terapia é coisa de gente rica, eu não vou gastar meu tempo com isso. Mas aí eu comecei a trabalhar no Defesap, que a gente falou no comecinho, e o meu coordenador ele tem muito essa perspectiva de é importante, né, se entender, conhecer as suas próprias angústias, e ele vinha falando sobre isso comigo, mas ele sempre falava assim, bom, na hora certa você vai sentir que é a tua hora. E aí eu ficava tentando negar essa sensação de que eu precisava me cuidar nesse sentido, até que, em março desse ano, né, a gente tem a Marielle assassinada. E Marielle era uma pessoa muito próxima do trabalho do coletivo Papo Reto. A gente se falava por WhatsApp, a gente trocava mensagens no Facebook, a gente se encontrava nos eventos, sempre que a gente precisava de uma presença mais forte. Desde que ela entrou como vereadora, mas ainda antes, quando ela estava na comissão, sempre que a gente precisava desse apoio em alguma situação no alemão, ela sempre esteve presente no alemão, então a gente tinha uma relação de muita parceria e de amizade, de reconhecimento do trabalho um do outro, uma da outra. É, e aí, quando a Marielle foi assassinada, foi um momento de... Bom, tem alguma coisa errada acontecendo, muito grave. Muitas das matérias, naqueles dias ali do assassinato dela, ela tinha, dias antes, compartilhado uma publicação nossa sobre um confronto que estava acontecendo em Acari. A gente tinha feito uma imagem falando sobre o que estava acontecendo, publicou na página do Papo Reto, e ela tinha compartilhado no Facebook dela. E aí a maioria das matérias que saiu logo assim, logo que souberam do assassinato dela, printavam essa imagem, né? Então, muitas matérias saíram... Marielle, Franco e Coletivo Papo Reto denunciam violência na favela de Acari e vereadora é assassinada. Então, quando essas matérias saíram, as pessoas... Foi um desespero das pessoas que conheciam o Papo Reto, os integrantes do Papo Reto, porque as pessoas, óbvio, uma pessoa que tinha... Que, a princípio, as pessoas acharam que eram por conta dessas denúncias da violência em Acari, que tinha sido o motivo do assassinato dela. Hoje a gente tem várias outras interpretações para tudo isso, mas, naquele momento, as pessoas ficavam desesperadas, porque... alguma coisa também poderia estar acontecendo com algum integrante do Papo Reto, todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Mas estávamos todos bem, seguros, de certa forma. Algumas pessoas estavam viajando no fórum que estava tendo em Salvador, então foi muito intenso conseguir conversar sobre aquilo tudo. E, sim, a partir daquele momento, eu falei assim, eu senti no meu corpo que eu precisava realmente entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E dentro do coletivo, eu sou um pouco essa figura mais do carinho e de querer entender, de querer ouvir o outro. E só que eu não estava me ouvindo, né? Então, eu falei assim, eu não vou conseguir fazer com os meus companheiros esse cuidado se eu não cuidar de mim. Então, foi a hora que o Guilherme sempre falou para mim, a hora certa você vai sentir, eu senti. E aí, no mês seguinte, eu comecei a fazer terapia. E um novo mundo se abriu na minha vida, porque eu entendi que... pensando financeiramente, até poderia ser algo para rico, mas depois eu fui entendendo que existiam outras possibilidades para desse cuidado, da terapia, de como chegar até esse espaço, e tem feito muita diferença na minha vida, de como eu enxergo as coisas, de como eu cuido dos meus companheiros. Algumas outras pessoas, nem todo mundo, mas algumas outras pessoas do coletivo fazem também terapia, então isso ajuda a gente... a se reencontrar com o nosso foco, porque muitas das vezes esse foco se perde, porque é um trabalho muito duro, mas esse espaço da terapia é um espaço que está acontecendo muito nesse ano de 2018 na nossa vida, né? E realmente a gente vai precisar continuar fazendo terapia, porque, bom, serão 4 anos muito difíceis, né? E se a gente conseguir chegar, eu sei que é... Eu sempre fico muito triste quando eu uso essa frase, né? Se eu conseguir estar viva daqui a 4 anos, mas não dá para a gente negar que, ainda mais vivendo no Complexo Alemão, com todas as coisas que acontecem na favela, não dá para a gente dizer simplesmente que ter a certeza de que vai ficar tudo bem, né? Então, eu preciso internalizar isso, que coisas podem acontecer com qualquer integrante do coletivo, mas a gente tem começado a se fortalecer um pouco mais, e de se cuidar um pouco mais, de estar menos nessa coisa de precisaria até o momento, o local do confronto para fazer uma imagem. Então, qual é... A gente não tem, por exemplo, uma diferença da grande mídia, é que a grande mídia ela tem esse desejo intenso por dar o furo de reportagem, né, por ser a primeira a falar sobre alguma coisa. E, no início do Papo Reto, a gente tinha essa sensação de que a gente tinha que estar lá, ser os primeiros a falar e mostrar a notícia em primeira mão. Mas hoje a gente já entende que, na verdade, a diferença do nosso trabalho tá principalmente pela narrativa e não pelo tempo em que a gente publica a reportagem, né? Então, a maneira com que a gente trata aquela matéria, a maneira com que a gente analisa ela não tem a ver com sensacionalismo, tem a ver com pertencimento. Então, isso independe um pouco do tempo que a gente leva para publicar esse tema nas nossas redes. Bom, sobre recursos, Bom, aí você falando bem sobre técnicas de filmagem, né, sobre como... me perguntaram ontem sobre como eu aprendi comunicação. Assim. Eu sempre sonhei em ser jornalista. Desde criança, eu dizia que fazer jornalismo era o sonho da minha vida, obviamente, quando criança. O que eu dizia para quem... ela é uma jornalista do Brasil, mas acho que quase todo mundo deve conhecê-la. Eu dizia na infância que o meu sonho era ser a próxima Glória Maria. Eu queria ser a próxima Glória Maria. E eu iria apresentar o Jornal Nacional na TV Globo. Eu iria estar lá. Isso com 12 anos de idade, eu falava isso. E era o que eu sempre quis ser jornalista, mas tinha muita dificuldade do acesso. Bom, há 15 anos atrás, eu não sabia nem como fazer exatamente para fazer um vestibular para entrar numa faculdade. Então, foi um processo que demorou um pouco mais. Eu entrei na faculdade com 22 para 23 anos. Eu estava mais entendendo o meu lugar. Mas eu já eu acho que quase todo mundo que trabalha em favelas e periferias faz um pouco de comunicação, de alguma forma. E eu acho que a gente foi aprendendo essas técnicas muito na prática, né? O que para a gente era importante comunicar. Então, acho que a gente foi entendendo que tipo de foto para a gente era importante a partir do que a gente queria comunicar, muito que instintivamente. Claro que o trabalho mais de vídeo como prova, né, ter um material que ele possa servir de alguma maneira como prova jurídica, a gente aprendeu muito com a relação com a Witness, que a Priscila Neri, que falou no vídeo, foi o nosso primeiro contato. Então, a gente fez algumas oficinas sobre vídeo como prova, sobre o que era importante ter num vídeo que pudesse realmente ajudar num possível processo judicial ou algo do tipo. Então, a gente teve algumas oficinas nesse sentido. Mas eu acho que, como comunicar, eu acho que foi muito do instinto, do que para a gente fazia sentido para a nossa comunicação na favela. Agora, eu não sei se tava, quando você perguntou de recursos, era recursos financeiros mesmo para executar o trabalho ou não? Sim. Fazer comunicação comunitária, primeiro, é uma questão de ativismo, né? A gente faz porque a gente sente que precisa fazer, porque faz sentido para a nossa vida. Mas, ao passo que você vai fazendo e você vai continuando trabalhando, estudando, tendo que fazer suas outras coisas da vida, você sente que você não consegue fazer aquilo com tanta qualidade, porque você tem que dar conta, né? Você tem contas a pagar, você tem que estudar, você tem que fazer um monte de coisa. A sociedade está o tempo inteiro ali dizendo que você tem que fazer um monte de coisa. E a gente começou a entender que a gente precisava de um mínimo de recurso para liberar algumas pessoas do coletivo a atuarem especificamente com o coletivo, para a gente conseguir ter um pouco mais de força do nosso trabalho. E aí eu acho que, por conta da pauta que a gente atuou mais fortemente, ser a questão da guerra às drogas, a gente conseguiu, de início, ter alguns apoios mais pontuais, então de um pequeno prêmio que vinha em dinheiro, algum prêmio, algum parceiro que doava equipamentos, pequenos equipamentos, câmeras, computadores. Então, a gente foi conseguindo se manter quase ainda na raça, né, na força, dessa forma. Esse ano, a gente começou agora em agosto, é a primeira vez que a gente está conseguindo acessar um recurso mais orgânico, né? Então, a gente está com um projeto de 2 anos, é um projeto pequeno, mas ele está conseguindo pagar para que algumas pessoas possam executar atividades por 2 anos, pelo coletivo Papo Reto. Isso foi uma vitória, porque conseguir financiamento é muito difícil, né? A gente não, por exemplo, a gente não tem financiamento no Brasil, assim, todos os apoios e parceiros que a gente tem são parceiros internacionais, porque é difícil ter o Brasil entender, principalmente o Estado, que o Estado não quer que a gente faça o que a gente faz. Então, não faz muito sentido eles financiarem o nosso trabalho. Mas ainda é muito difícil. Ontem, quando eu falei sobre essa coisa do crowdfunding, né, de como, do que mobiliza as pessoas, Por exemplo, a gente está com uma campanha ativa, a gente tem um parceiro, que é a Brasil Foundation, e que a gente todo... Eles começaram ano passado, esse é o segundo ano, eles fazem uma campanha chamada Abrace o Brasil. E tem vários projetos pelo Brasil todo que estão no site para receber financiamentos. Cada um tem um valor específico para atingir sua meta. E a gente está quase que todo dia falando sobre a campanha nas nossas redes, nos nossos encontros. E a nossa meta agora é principalmente para garantir equipamentos, porque a gente tem... os nossos primeiros equipamentos vieram em 2014, 2015, e a gente entende que, com o uso, eles vão se perdendo. Eu estava falando agora há pouco que meu computador ele precisou quebrar, de fato, fisicamente, para eu conseguir, né, entender que eu precisava de um novo, né, e conseguir comprar, porque eu pedi demissão do meu emprego, eu agora no Defesap, né, agora eu continuo trabalhando no Defesap, mas como voluntária, porque eu identifiquei que eu precisava me dedicar especificamente ao coletivo Papo Reto. Então, hoje, eu estou no Defesap mais fazendo um suporte e muito mais dedicado ao Papo Reto. Então, com o recurso que eu consegui do meu, da saída do meu emprego, eu comprei um computador para mim. Mas é muito difícil. Assim, a gente tenta falar com, agora... Esse ano, também, o Raul ele está conseguindo... ele virou o nosso Relações Públicas, digamos assim, e ele tem conseguido fazer esse diálogo mais próximo com financiadores. Então, a gente está no momento em que a gente está conseguindo, pelo menos, dialogar com quem pode dar dinheiro para fazer o trabalho. Então, a gente espera, entendendo que a gente vai ter um governo em que o nosso trabalho está cada vez mais ameaçado, a gente precisa muito cuidar de garantir que a gente tenha recursos para continuar fazendo o que a gente vem fazendo. Então, essa rede de apoio dos parceiros internacionais, sejam eles de jornais, sejam eles de financiadores, nesse momento vai ser ainda mais crucial para a continuidade do que a gente tem executado. Então, se tiverem parceiros que queiram doar, entre no site do Abrace Brasil e façam doação para não só para o coletivo Papo Reto, mas tem diversos outros projetos. É possível encontrar várias causas diferentes dentro do site. E doem, porque eu acho que os projetos no Brasil vão precisar cada vez mais de apoio, principalmente apoio internacional, porque vai ser cada vez mais difícil. Sobre posicionamento político, a gente, dentro do Papo Reto, a gente nunca fez... falas muito, institucionalmente falando, falas muito partidárias, assim, de defender algum partido ou coisas nesse sentido. Mas, claro, que a nossa atuação ela sempre teve muita relação com a esquerda, então, com tudo que a gente luta dentro da favela. Então, a gente estava muito alinhado com o discurso e com uma pauta democrática. Mas a gente nunca, até então, a gente não vinha se posicionando especificamente sobre a questão política. Claro, a gente fazia os nossos posicionamentos muito sobre a pauta específica da violência no Complexo Alemão. Isso, claro, também relacionando a forma com que o Estado chega dentro da favela. Mas, publicamente, o que a gente fez foi... A gente não falava sobre isso nas redes do Papo Reto, e pouco se falava nas nossas redes pessoais. Quando a gente entendeu o resultado do primeiro turno, a gente sentou e falou assim, não dá para ser diferente. Então, quando que eu falei ontem, uma amiga nossa, que é comunicadora também, que mora em Minas Gerais, a Gabi, ela foi agredida, nós fizemos um posicionamento na página do Papo Reto falando sobre isso. A gente passou a falar mais nas nossas redes pessoais também, porque, geralmente, quem acompanha o Papo Reto também acompanha os integrantes nas suas redes pessoais. Então, a gente passou a falar um pouco mais sobre isso também, mas acho que o nosso principal trabalho foi nos grupos. Nós temos uns 3 grupos de WhatsApp com moradores diferentes no Complexo Alemão, e o nosso principal trabalho foi ali, principalmente com relação a disseminação das fake news, né? Então, sempre que alguém mandava alguma coisa, muitas das vezes as pessoas mandavam já perguntando, né? Assim, bom, vocês viram isso? Isso é verdade? Ou como é que pode? Não é possível? E a gente sempre fazia um mínimo de educação política, que era quem te enviou isso? Você conhece a pessoa que te mandou? Você procurou a fonte? Então, essas coisas... A gente tentou fazer um trabalho mais interno, porque a gente já estava entendendo que as redes sociais, para posicionamento público, estavam virando mais uma briga de egos, então, cada um falando o que acreditava. Então, era muito difícil fazer uma relação de educação nas redes sociais mais públicas. Então, a gente tentou fazer nos grupos de WhatsApp um trabalho mais de educação ali com os nossos, pelo menos com as pessoas que estão dentro dos grupos do Papo Reto, e funcionou de alguma maneira. Assim, algumas pessoas que estavam nos grupos por uma questão mais de segurança, né, porque, muitas das vezes, antes de postar no Facebook, a gente avisa nos grupos quando está tendo algum confronto. Então, muita gente está ali só para se proteger e tinham posicionamentos, às vezes, não tão alinhados com os nossos. Então, com essas pessoas, a gente conseguiu dialogar um pouco mais e fazer elas entenderem. E aí foi quando a gente falou assim, bom, vocês acham o nosso trabalho importante e o Bolsonaro está falando que ele vai acabar com todo o ativismo e vocês sabem o que a gente faz é ativismo. E foi quando teve um menino que ele é mototáxi, ele mandou uma mensagem para a Renata e falou assim, pô, queria conversar com vocês porque eu acho que eu quero votar no Bolsonaro, mas eu não estou entendendo o que está rolando. E quando ele falou isso, eu estava dando uma entrevista no escritório, na nossa casinha lá do Papo Reto, e eu falei assim, Renata, manda fala para ele agora encontrar a gente em tal lugar e a gente vai lá conversar com ele, vamos almoçar juntos. Aí terminei a entrevista rapidinho e fui almoçar com ele, e aí a gente conversou e falou, ele perguntou, ele realmente estava com dúvidas, ele realmente não estava entendendo, e ali naquele almoço a gente conseguiu virar um voto, e foi ótimo, sim, foi muito bom, e foi bom porque... A gente estava o tempo inteiro só falando com quem falava igual a gente, concordava. E parar para ouvir uma pessoa que realmente estava com dúvida, não estava entendendo o que estava acontecendo, foi bastante... Mexeu com até mesmo para a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto. E foi nessas mudanças mais internas que a gente conseguiu se posicionar, porque realmente estava muito difícil fazer qualquer tipo de mudança pelo Facebook, não estava rolando. Sim.
É justamente um exemplo da importância da comunicação, né? Sim, é muito importante. Nós temos mais 15, 20 minutos e... só queria dizer que, tendo em consideração que temos na segunda parte uma parte mais ativa, mais prática, e queremos fazer uma cena, simulação com vocês. Gostaria também de aprofundar um pouco a conversa e falar sobre a diferença entre um jornalista tradicional e um jornalista comunitário. Quais são os elementos chaves, qual a diferença exatamente, para saber... comunicação comunitária.
Acho que ele queria falar alguma coisa. Não
e
sei
podemos...
se é uma pergunta. Acho que ele está com a mão levantada, não sei se ele quer falar alguma coisa.
Porque eu sei que você queria mostrar outro filme.
É um vídeo de 4 minutos que é sobre o caso do Eduardo, mais especificamente.
Fazemos a rodada de perguntas agora ou depois?
Eu acho que dá para a gente... Consegue... Tá, então vamos fazer uma rodada mais rapidinha.
Vamos.
Sim, então vamos fazer mais uma. Mais... Sim, o que vocês preferem agora? A gente tem um vídeo, que é a proposta de agora, porque a gente tem até o horário do almoço, a gente tem mais quantos minutos que você falou?
Temos mais 15 minutos, sim?
Sim, mais 15 minutos. Então vamos fazer mais duas perguntas, talvez. Se forem perguntas mais rápidas, a gente consegue 3. E a gente só assiste o vídeo, faça uma fala rapidinha e a gente consegue ir para o almoço.
Eu diria perguntas breves, respostas breves.
Sim,
e fazemos...
sim. Sim, vamos ótimo. Ali. Então... Que ele já está ali um tempinho com a mão.
Lana, zuerst mal Dankeschön für die bewegenden und interessanten Informationen und Antworten. Und meine Frage, danke für deine Informationen und Antworten, meine Frage rührt aus der Menschenrechtsarbeit zu Brasilien. Ich bin da seit über 30 Jahren mit dabei. Und die Frage ist ganz konkret, neben der Dokumentation der Vorfälle, habt ihr das Interesse und seid in der Lage, auch zu dokumentieren und herauszufinden, wer die Einsatzbefehle gibt, wer dann also dann der verantwortlich dafür ist für die Sache. Ich weiß aus der Kampagnenarbeit, dass wir in Deutschland auch aufgefordert waren, wenn wir hier dann also in die Öffentlichkeit gegangen sind, bitte identifiziert, wer das veranlasst hat und wer dafür verantwortlich ist. Ich habe auch eine Kampagne aus Rio de Janeiro begleitet. Da gab es einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, eine CPI, zu der Verwicklung von den Milizen, der Polizeieinheit und der Rückendeckung aus dem Parlament, dass es nicht strafverfolgt worden ist. Und deswegen die Frage, ob ihr dazu auch bereit seid, in der Lage seid, das zu recherchieren. Und noch etwas anderes, vor ziemlich genau 23 Jahren ist die deutsche Polizei bei mir zu Hause eingedrungen, ziemlich gewaltsam, im Auftrag der nordostbrasilianischen Polizei, und zwar über die internationale Fahndungskette, Bundeskriminalamt, Verwendungsbeamte in der deutschen Botschaft, Bundeskriminalamt in Wiesbaden, Landeskriminalamt in Düsseldorf und dann das örtliche Polizei. Also daher kann ich also das, was du geschilderst, die Bedrohungssituation, gut nachvollziehen. Ich hatte allerdings die Chance, mich zu wehren, und das ist hochgegangen, bis zur Entlassung des Präsidenten des Bundeskriminalamtes, weil der nämlich vom Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages sich über den Bundesinnenminister CSU verantworten muss für die ganzen Ungesetzlichkeiten. Mir ist später gesagt worden, heute könnte man sich in Deutschland nicht mehr so dagegen wehren, wenn man so involviert ist. Also, und da kann ich es sehr deutlich nachempfinden, wie massiv ihr jetzt aufgrund der politischen und der Gewaltsituation in Brasilien bedroht seid. Also die Frage, recherchiert ihr, wollt ihr, könnt ihr die Verantwortlichen identifizieren?
Talvez eu perdi no começo, a primeira pergunta é quando que o coletivo Papo Reto foi oficializado, quando ele foi criado, mesmo entrou em operação, e você citou um projeto que ela trabalha com a Globo News, eu não entendi tá. Que faceta é essa. E eu acho que vai ficar para a segunda rodada é falar a linguagem. Queria saber se a linguagem que vocês se comunicam com os moradores é uma e depois como comunica com a Globo News é outra. Se vocês têm essa preocupação de mudar a linguagem.
Não sei se deixa para depois, na segunda rodada.
Também são três, mas eu só vou fazer uma. As duas primeiras eram bem objetivas, mas a minha questão mais é com aquela relação da segurança na internet também, né? Tanto pelas mídias como que vocês usam na segurança de vocês enquanto parte de membros do coletivo, mas também das pessoas que mandam as denúncias, né? Do mesmo jeito que, por um lado, tem essa dificuldade de arquivamento e armazenamento da informação, por outro lado, se a lista de pessoas do grupo cai na mão de um PM, é muito mais fácil de identificar e de ir atrás e de medidas coercitivas, enfim. Como que vocês lidam com isso? E só dar um toque que tem aqui, está participando do Cobra, o Yuri, que ele é representante brasileiro no Fórum Internacional de Governança na Internet, que aconteceu na França. Ele é bem ligado na questão das redes, de segurança na rede e tudo mais.
Boa. Bom, acho que vai dar para a gente ser bem objetivo. Tem algumas coisas que vocês perguntaram, que também estão pautadas numa parte final de perguntas para o segundo momento, então a gente vai poder aprofundar, mas eu vou tentar só fazer uma contextualização um pouquinho mais rápida disso agora, porque eu quero muito que vocês assistam esse vídeo antes da gente ir para o intervalo. Eu vou responder primeiro as perguntas mais rápidas, que foram a do Papo Reto e a do sobre da Globo News. Bom, o Papo Reto... A gente surgiu como coletivo Papo Reto no início de 2014, mas a gente já vinha se reunindo no final de 2013 por conta de uma mobilização que aconteceu no território, por conta das chuvas. Algumas famílias no Complexo Alemão foram desapropriadas porque teve deslizamento, e, nesse momento, várias pessoas que atuavam com algum tipo de comunicação, com algum tipo de projeto social no Alemão, se reuniram para ajudar essas famílias. E, quando minimamente essa situação já estava resolvida, algumas pessoas falaram assim, bom, a gente, seria legal se a gente continuasse fazendo coisas juntos. E foram essas pessoas, inclusive eu, que decidimos por criar o Coletivo Papo Reto. Então, 2013, mas oficialmente 2014, início do ano. O que ela falou, o que a Alexandra falou no começo sobre o parceiro do RJ, foi em 2011, o RJ TV, que é um jornal local, né, o jornal do meio-dia, né, no Brasil, lá no Rio de Janeiro, criou um projeto chamado Parceiro do RJ, que a proposta era ter jovens de favelas e algumas regiões que eles determinaram. Houve um processo seletivo e os jovens selecionados iriam trabalhar em dupla para fazer reportagens sobre os seus territórios. A única limitação é que esses jovens não iriam falar sobre a pauta da segurança, com essa preocupação de estar no território. A Globo tem esse monte de protocolos de segurança que eles não iriam conseguir cumprir, porque os jovens morariam no território, então não teriam essa questão de segurança. Então, a proposta era falar das questões mais sociais, falar sobre os temas mais culturais. Então, eu participei desse processo seletivo pensando também naquele início, né, de que quero ser jornalista, quero, né? Então, eu estava ali naquele momento, ainda antes da faculdade, e participei do processo, fui selecionada, fui contratada, trabalhei carteira assinada, tudo direitinho, na Globo por um ano e meio, era um contrato, né? O projeto ia durar um ano, depois eles estenderam por mais 6 meses. Apesar de tudo, apesar de ser a Globo, de ser tudo isso que a gente questiona sobre a grande mídia, foi um momento em que, para mim, foi muito decisivo de eu entender que eu queria continuar fazendo comunicação, mas, por estar fazendo pautas sobre o Complexo Alemão, foi quando eu decidi que, bom, eu quero continuar falando sobre a minha favela. Eu quero fazer comunicação para falar sobre o Alemão. Então, a Globo me ajudou muito a entender que eu queria fazer comunicação comunitária. Foi muito bacana, foi um processo em que aprendi muito sobre como contar histórias, né? Porque eu fui entendendo que, para além da instituição TV Globo, existiam muitas pessoas ali dentro que era muito possível de fazer um diálogo mais humanizado, e eu conheci pessoas muito interessantes e que, inclusive, colaboram com algumas coisas do coletivo até hoje, assim, tanto quando tem alguma campanha financeiramente ou quando tem alguma pauta que a Globo faz uma matéria muito sensacionalista. Eu tenho muita abertura de entrar em contato e falar tudo que deu errado naquela reportagem. Muitas das vezes já teve casos de a gente ter réplica, ter conseguir pautar de novo aquele assunto com um outro olhar. Então, a gente minimamente tenta se relacionar dessa forma. Mas sobre o que ela falou no início do Parceiro da RJ, foi esse projeto que eu trabalhei lá durante um ano e meio.
Mas,
né?
Ainda faz o Santiago?
Não, o Raul também não está mais lá. O Raul, ele entrou depois, ele foi contratado em 2014, 2015 também para fazer um projeto pela Globo News muito específico sobre manifestações culturais pelo Brasil. Então, ele viajou, foi para São Paulo, foi quando estavam se falando muito sobre o passinho do Romano, né? Então, ele foi nos bailes e fizeram matérias, foi em Brasília, falou sobre, eu não me lembro agora, era também de um tipo de arte da periferia, mas não me lembro agora qual era, foi para o Nordeste também, então, foi um trabalho também mais pontual de arte e cultura. Nesse dia, do caso do Eduardo, ele entrou ao vivo, porque foi uma exigência nossa, a gente falou assim, não, se vocês vão falar sobre o caso do Eduardo, tem que ser alguém nosso que precisa entrar ao vivo, porque eles estavam todos no estúdio e queriam mandar um repórter para o território. A gente falou assim, não, já que o Raul está aí, deixa ele falar. Foi quase que uma exigência nossa, a gente conseguiu que ele entrasse ao vivo e falasse, né, a partir do nosso olhar sobre aquela situação que estava ali acontecendo. Então foi, mas também não está mais lá, a gente tem entendido que agora faz mais sentido a gente se relacionar, estando fora, que a gente consegue criticar mais facilmente do que como funcionário, né? Acho que segurança na internet é um tema mais dele, a gente vai falar no segundo momento, mas tem um espaço também que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. na segunda parte, se eu não me engano. É, a gente tem como falar sobre isso no segundo momento. E aí, quanto tempo a gente tem? Cinco, seis.
Mais cinco minutos. Sim. Pode ser.
Contando com o vídeo ou não? Sim.
Ou
eu sugiro ver o vídeo e, e deixar o resto para a segunda parte.
Sim.
Seria mais relacionado à temática da tarde ou até agora?
Ela quer que a gente assista antes. Bom, deixa eu... é mais ligada, é mais como preparação para a segunda parte, né? Era pensado como preparação para vocês, também para todos, para a segunda parte, sim?
Sim.
Então, seria bom começar com isso,
tá? Então podemos começar, pode ser também.
Podemos começar. Uhum. Então eu vou só esses dois minutinhos que ainda nos restam, eu vou falar muito brevemente, mas eu vou voltar nessa sua pergunta no intervalo, porque a gente teve um caso muito específico no ano passado no Complexo Alemão, que no início do ano os policiais, como eu falei, né, o Alemão ele tem vários morros, né, e no alto de cada um desses morros tem uma base da UPP, né, que é a Unidade de Polícia Pacificadora. Em uma dessas unidades, no alto do morro, no início do ano passado, os policiais simplesmente invadiram 11 casas e fizeram essas casas de base policial. Porque eles diziam que naquela área, né, como vocês conseguiram ver um pouquinho no vídeo, são muitos becos, ruas pequenas, e numa determinada área, os policiais simplesmente disseram que era uma área estratégica do tráfico de drogas e que eles precisavam ocupar aquela região. Eles simplesmente um dia decidiram, acordaram, vamos ocupar essa, e entraram nas casas. Tinham algumas situações. Tinha casa que estava fechada, com cadeado, porque o morador não morava mais ali, mas estava alugando a casa, então estava buscando pessoas para morar ali. Tinha outras casas que também estavam trancadas, porque uma das casas, muito específica, a moradora fechou a casa porque ela estava na região serrana do Rio, cuidando da mãe que estava doente, então todas as coisas dela estavam em casa, mas trancadas, porque ela estava com a mãe numa outra região. E tinham pessoas que suas portas estavam fechadas porque simplesmente tinham saído de casa para ir trabalhar. Essas pessoas, quando voltaram, viram os policiais dentro das suas casas, ou no segundo andar da casa, ou na laje, né, no terraço, e muitas das vezes dentro mesmo da casa, no andar principal. E foram impedidas de entrar nas suas casas, impedidas de voltar para as suas casas. Foi um processo extremamente difícil, foi um processo que a gente levou pelo menos 5 meses para conseguir que todos os policiais saíssem de todas as casas. Então, e nesse processo a gente aconteceu de tudo. Audiência pública, manifestação, pressão virtual, pressão presencial, aconteceu de tudo. Mas o mais importante nesse caso foi que a gente conseguiu documentar as violações. Então, teve um dia em que a gente... porque muitas das vezes eles se escondiam, então a gente não conseguia fazer imagens, mas em um dia a gente conseguiu, a gente subiu fazendo uma transmissão ao vivo, e a gente conseguiu que nas imagens aparecessem os policiais nas lajes e tudo mais. Então, e aí, depois disso, eles não tinham mais como se esconder, e foram várias reportagens falando sobre o assunto. Então, a gente conseguiu fazer uma documentação enquanto coletivo Papo Reto, muito forte do que a gente recebia de denúncias. E aí foi uma parceria com o DefesaP, que é esse outro projeto que eu trabalho, que trabalha mais com acesso à justiça. Então, a gente conseguiu encaminhar, fazer uma análise desse caso, encaminhar para os órgãos de controle externo da polícia. E, pela primeira vez, no Rio de Janeiro, a gente conseguiu a judicialização da alta patente. Porque, geralmente, o que acontece é quando tem algum tipo de violação na favela, quem é responsabilizado é o soldado que está ali executando o ato. Nessa situação, a gente conseguiu identificar que a responsabilidade vinha do comando da unidade de polícia pacificadora. Então, o comandante daquela UPP local hoje responde na justiça por constrangimento ilegal e invasão de domicílio. E também a gente conseguiu a responsabilização pelos mesmos crimes do comandante-geral das UPPs. Então, o responsável, que era, na época, de todas as UPPs do Rio de Janeiro, né, o comandante-geral, ele também foi responsabilizado pelos mesmos crimes. Então, hoje, eles respondem na justiça por constrangimento ilegal e invasão de domicílio. Então, a gente conseguiu ali identificar quem eram os responsáveis por isso. E, claro, isso aumentou, inclusive, um pouquinho a situação de ameaças e questões, principalmente no ano passado, aos integrantes do coletivo Papo Reto. Mas foi um avanço muito importante para a gente conseguir, de fato, encontrar como fazer responsabilização não só de quem está na ponta ali, mas também da cadeia de comando. Mas acho que tem vários outros detalhes que dá para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, talvez depois do almoço.
Isso é isso. Uhum.
Então, vamos concluir aqui, almoçar, e nos vemos de novo nessa sala às 14h, né? Às 14h.
Sim, obrigada.
Muito obrigada a todos.